uma coisa que a gente está aprendendo agora a identificar é o, qual é o som de uma floresta saudável, né? Isso é interessante para a conservação, né? Se a gente conseguir gravar o som de uma floresta e falar essa floresta é saudável ou essa floresta é degradada, é muito interessante para a conservação.
Sejam muito bem-vindas. Começa agora mais um episódio do Alô Ciência, seu podcast quinzenal sobre ciência, política e educação. Eu sou a Camila.
Eu sou o Jefferson.
E hoje nós temos aqui uma convidada, Tatiana.
Olá, galera. Meu nome é Tatiana Maeda e eu sou bióloga, apaixonada por florestas tropicais. E hoje eu curso meu doutorado na Universidade de Wisconsin-Madison. Eu estudo o som de florestas tropicais e tento entender se uma floresta é saudável e biodiversa pelo som que ela tem.
Muito legal. Tatiana estudou com a gente na graduação, daí que nós nos conhecemos. Moramos juntas, né, Tati?
Exato. Bons tempos.
Mas hoje a gente vai então falar sobre o tema do projeto de pesquisa da Tati, que é principalmente sobre o som das florestas. Qual é o som de uma floresta tropical para você? Se você fechar os olhos agora e se imaginar nos trópicos, no meio de uma floresta, quais sons você acha que iria escutar? Talvez você diga o som de algumas aves, o som do vento batendo na copa das árvores, talvez até mesmo o som de águas correndo em um rio, o som de insetos voando ou cantando, e talvez até o som de animais maiores, como o rugido de uma onça ou um grito de um macaco. É provável também que a sua resposta não tenha nada a ver com os sons que mencionei aqui, porque as florestas variam de lugar para lugar. Além disso, as condições das florestas também variam. Por exemplo, uma floresta saudável ou preservada pode conter seres vivos diferentes de uma floresta sob constante ação humana. E se os seres vivos de um ambiente mudam, os sons do local também mudam. Esses áudios que você está ouvindo agora foram gravados pela equipe do laboratório da nossa convidada de hoje, a Tati Maeda. Tudo isso em diferentes ambientes e em diferentes horários dentro de uma floresta tropical. No episódio de hoje, vamos discutir como é possível monitorar a biodiversidade e o estado de preservação de ecossistemas, como as florestas tropicais, a partir de uma paisagem sonora. Ou seja, usando os sons que existem nesse ambiente. Muito doido, né? Quer saber mais? Então fica com a gente para conhecer mais sobre esse tipo de pesquisa. Tati, é muito legal essa possibilidade de uso de sons para monitoramento de biodiversidade. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso para a gente?
O meu grupo de pesquisa, a gente usa o som de florestas tropicais, então, para entender que animais estão nessa floresta e se essa floresta é uma floresta saudável, uma floresta mais degradada. Mais do que eu explicar o que é uma paisagem sonora, eu acho que eu vou compartilhar com vocês uma gravação, um áudio curto de uma floresta que a gente monitora em Bórneo, na Ásia, né? Parte da Indonésia. Vou compartilhar esse áudio com vocês.
Caraca, muito legal esse áudio, Tati. Eu não sei quantos animais estão ali. Eu consegui ouvir, acho que pelo menos uns 4 tipos de ave, eu acho. Tem um ruído de fundo que eu não sei identificar. se é só o som de vento, de água, ou se são insetos.
E você, Jefferson?
Eu ouvi muito pássaro, dá pra ouvir muito pássaro. Dá pra ouvir um som no fundo. É que eu tenho informações aqui do livrinho, né? Que esse áudio veio do livrinho. Dá pra ouvir um som no fundo. Que a princípio eu achei que era um pássaro também. Mas eu acho que é um orangotango, né?
Não é.
Não é, não é. Aí, aí.
Então esse áudio, a parte do dia, né, que é mais, assim, mais ativa sonoramente, né, nessa floresta de Bornéu, e a gente tá descobrindo que em outras florestas tropicais também. Então é o período do amanhecer, né, por volta das 6, 7 horas da manhã, que a floresta tá muito ativa e com muitos animais cantando. Esse grito mais forte que a gente ouve é um gibbon, na verdade. Ele não é um orangotango, mas é um primata. E eles cantam todas as manhãs, é muito lindo. É, eles cantam em duetos e é um canto bem marcante. Nesses poucos minutos de áudio, a gente consegue capturar diversas espécies. Acho que seria difícil a gente, estando nessa floresta, com esses poucos minutos, ver muitos animais, né? Talvez a gente conseguisse ver, assim, alguns poucos animais incríveis, mas a gente, com certeza, ouve muito, né, desses animais.
Sim, que é quando a gente tá andando e a gente ouve primeiro pra depois tentar achar, né?
Uhum.
Tipo, pode ser um passarinho que tá cantando ou um inseto que tá cantando. Geralmente, a gente, o que chama a nossa atenção pra parar e olhar a paisagem é o canto ou o barulho de alguma coisa. E aí a gente geralmente escuta para depois olhar. Então faz muito sentido, a gente consegue perceber mais da floresta a partir dos sons.
E às vezes a gente olha e não acha, né? A gente fica só, tipo...
É.
E fica, mas cadê o bicho? E um dos pontos principais, assim, do uso do som de florestas tropicais para monitoramento de biodiversidade é essa capacidade de a gente conseguir captar o som de espécies diversas, né, que estão, assim, a 1 metro de distância ou 5 metros de distância, que numa floresta tropical muito densa, né, que tem muitas árvores, a sua visão é muito limitada, né? Então, o diâmetro, assim, para capturar espécies visualmente é bem limitado, né? Mas para monitoramento de paisagens sonoras, a gente tem, dependendo da densidade da floresta, mas um diâmetro, assim, de 50 metros, né? O que está ao redor do microfone, né? 50 metros de diâmetro a gente consegue capturar. E é claro que tem primatas que cantam muito alto, que o som viaja, né, quilômetros de distância. É, mas em geral a gente fala que é 50 metros o que está em volta do microfone. E outra parte muito legal é que a gente não necessariamente captura só um grupo de animais, né? Mas vários grupos. Então vocês falaram muitas aves, com certeza. Muitos insetos, cigarras, grilos, primatas também. Então, insetos, anfíbios, claro, né, os sapos, em determinada hora do dia. E até alguns répteis, assim, até algumas salamandras, lagartixas, geckos, assim, pelo menos lá na Indonésia. Eu descobri que a gente consegue capturar parte desse grupo também. Então, eu acho que isso é uma das partes mais legais, assim, é a abrangência, sabe, de diferentes grupos de animais.
Uhum. Só para retomar aqui, você disse que a paisagem sonora, então, é esse conjunto de sons, e aí ele vai caracterizar tudo que está ao redor num diâmetro de 50 metros a partir do ponto de microfone, o microfone estando no centro, assim, né?
Isso. Estando numa paisagem aberta maior, né? Que aí você tem menos barreiras
para o som. Sim, claro.
Isso. Ou então a definição do que seria uma paisagem sonora é o conjunto de todos os sons desse ecossistema, incluindo os sons de animais, né? Mas não só sons de animais, mas também sons de chuva, de vento e sons também mais antrópicos, né? Então, de máquinas, de motosserra. Então, seria, na verdade, o conjunto de todos os sons desse ecossistema, né?
esse som que você grava dessa floresta, por exemplo, de Borna, que você deu exemplo, ele é um som característico daquela floresta? Tipo, é uma digital daquela floresta? Ou é uma coisa que varia para aquele mesmo lugar ao longo do tempo?
Nossa, muito interessante sua pergunta. Olha, o que eu posso falar, pensando aqui assim, agora, que acaba sendo um pouco de uma digital, sim, da floresta. Quando eu falo de paisagens sonoras e tal, eu falo que cada animal que faz um som, né, que vocaliza, por exemplo, esse gibbon, né, que tava vocalizando bem forte, esse primata. Quando a gente visualiza o som em um gráfico que a gente chama de espectrograma, né, espectrograma seria frequência do som em um eixo e tempo, né, no outro eixo, a gente consegue visualizar o som, acaba que a gente identifica essas digitais sonoras de diferentes espécies, né? Porque diferentes espécies, elas se comunicam, né, através do som para atrair um parceiro, para avisar que tem um predador, né, por perto. As espécies se comunicam, né, usam o som para se comunicar, para atrair parceiros, para avisar que um predador está por perto. E esses sons, né, essas vocalizações, assim, elas são específicas à espécie. Então, quando a gente ouve aquele rugido, né, do primata, do gibbon, a gente sabe que ali tem um gibbon, né? E quando a gente vê também nesse espectrograma, a gente vê um meio que uma digital sonora que ali tem um gibbon. Então, o que você falou de se a floresta, né, tem um som próprio e que isso mostra que é a floresta de tal lugar, a gente consegue fazer isso pelas digitais sonoras das diferentes espécies, né, que estão lá.
Isso é muito legal.
Mas assim, mas mesmo assim você ainda tem que identificar as espécies, né? Eu quero dizer que requer um conhecimento especializado, né? Não é uma coisa tipo, você ouve isso, não, esse som é daqui. Não, você tem que ir lá decupar todos os sons, tipo, ah, tem essa espécie, daí você consegue identificar de onde é.
É uma coisa que a gente tá aprendendo agora a identificar é qual é o som de uma floresta saudável, né? Isso é interessante para a conservação, né? Se a gente conseguir gravar o som de uma floresta e falar essa floresta é saudável ou essa floresta é degradada, é muito interessante para a conservação. E uma das coisas que a gente está conseguindo entender de uma floresta, um som de floresta saudável, é que florestas saudáveis, elas têm uma paisagem sonora mais saturada. Vou tentar explicar aqui. Então, uma das métricas que a gente usa para medir som ou para monitorar biodiversidade através do som são índices de acústica. Né? E um desses índices é o índice de saturação do som, que mede basicamente o quão saturadas diferentes frequências do som estão em, por exemplo, um minuto. Então, seria o eixo da frequência dos sons, né? Das bandas do som, de bandas de frequência do som em um minuto. E o que a gente percebeu é que florestas mais saudáveis, mais biodiversas, elas têm principalmente esse amanhecer e entardecer, né, que são esses períodos mais ativos sonoramente, que é 6 da manhã, 6 da tarde, né? Esses períodos em florestas tropicais mais saudáveis, eles são mais saturados, ou seja, o som, se você pegar o som e ver isso num gráfico, né, a maior parte das frequências do som estão ocupadas por animais cantando. Né?
Isso porque cada animal, cada ser vivo vai ter uma emissão de som em uma determinada frequência. Então é por isso que as frequências estão mais ocupadas, porque existem mais animais emitindo som, então existem mais possibilidades de diferentes frequências serem emitidas, e aí mais espécies estão emitindo em cada uma das frequências. É isso?
A sua associação é perfeita. Então vou falar que a gente percebeu, né, que isso é uma coisa que acontece, que florestas mais saudáveis têm esses picos de saturação, né, que então as frequências estão super saturadas por animais cantando, né, do que florestas mais degradadas, que esses picos de atividade sonora, né, durante o dia são menos saturadas. E o que a gente viu é que isso correlaciona com o número de espécies ou número de animais cantando nesses minutos. Isso é uma teoria, né, que é chamada teoria do nicho acústico, É, então, essa teoria é interessante porque ela foi proposta por Benny Krause, e ele pensou assim, que numa floresta tropical, que imagina, centenas de animais, né, tentando se comunicar ao mesmo tempo, né, então, que em florestas tropicais que tem muitos animais tentando se comunicar ao mesmo tempo, existe uma certa organização no som, e que o som é como se fosse um recurso, como se fosse um espaço.
No sentido de ocupar uma frequência
diferente.
Única, é.
Mas essa teoria, ela tem por base que compartilham o mesmo espaço. Elas evoluíram dividindo o espaço acústico e se comunicando em diferentes frequências e diferentes períodos do dia para diminuir a sobreposição dos sons. Uhum. Isso.
Cara, isso abriu minha cabeça, assim, porque na hora que você começou a explicar, eu falei assim, obviamente as espécies vão ter uma competição também em som, porque se tá todo mundo na mesma frequência, ninguém consegue ouvir ninguém se tá todo mundo gritando. E aí como que, sei lá, eu sendo um macho de uma espécie X, vou conseguir atrair uma fêmea se tá todo mundo gritando na mesma frequência? Então eu vou competir não só com outros indivíduos da mesma espécie que eu, mas também com outras espécies. Então faz sentido, assim, tipo, pensando numa coisa bem lógica, né? Tipo, num aspecto de seleção natural,
uhum,
que evoluísse, então, uma outra frequência, em que eu conseguisse gritar numa frequência diferente, que seja interessante
para a comunicação,
para as fêmeas da minha espécie, é. Exatamente. E elas também. E aí tem uma parte tanto de você emitir o som numa determinada frequência, mas os indivíduos dessa mesma espécie conseguirem captar esse som nessa mesma frequência. E aí, obviamente, quando a gente tá falando de uma paisagem sonora, a gente tá pegando um aspecto que é o que o ser humano consegue ouvir, né? As frequências que a gente consegue ouvir. Mas existem outras frequências que a gente não consegue, assim. Na hora que você tá falando, pensei em um morcego, por exemplo, que eles emitem som numa frequência que a gente não escuta, mas que eles conseguem. É uma coisa bem clara, assim, tipo, de como que existe essa diferenciação de nicho de espaço acústico mesmo. Achei muito, muito legal.
E talvez para os morcegos, né, isso, quando surgiu essa outra frequência menos poluída ou menos competitiva, talvez tenha sido algo benéfico para a comunicação dos morcegos e eles se mantiveram, né, comunicando nessa frequência diferente.
Mas tem uma parada que eu acho muito curiosa aí, que tipo, não sei se vou conseguir explicar, mas na parte de ritmos biológicos, tem uma teoria, uma hipótese parecida com essa, que existe um nicho temporal, assim, né? Então, por exemplo, os animais se organizam temporalmente ao longo do dia, por exemplo, para evitarem uns aos outros. Às vezes são espécies muito parecidas, então, dois roedores do mesmo gênero, um sai um pouquinho mais de manhã, outro sai mais à tarde, entendeu? Às vezes, se eles estão convivendo no mesmo lugar, aí um desloca o outro no tempo, assim, para sair mais tarde ainda do que ele já sairia. Então tem essa coisa também. Mas eu acho curioso que, apesar disso, tipo, todos os animais meio que saem na mesma hora para vocalizar, né?
Sim.
Que aí vira essa gritaria, tipo, logo no crepúsculo e na hora que o sol tá se pondo.
Uhum.
Né? São coisas meio contraditórias, né? Eles poderiam não todos gritarem ao mesmo tempo, mas se espalhar ao longo do dia, né? Claro que deve ter outras coisas aí ambientais, uhum, que impedem isso, né? Mas, uhum, é curioso.
Não, é muito interessante mesmo, que eu falo, né, que tem esses dois picos de atividade do som durante o dia. Mas é, várias teorias tentando explicar por que que todo mundo quer tentar se comunicar nessa hora, né? E tem uma parte mais acústica mesmo, que é o horário do dia é melhor, acusticamente falando, para se comunicar, que é uma parte mais fresca do dia, né? Meio-dia é sempre assim, caindo assim, a atividade de som, os bichos estão mais quietinhos, porque
coisa
ninguém...
almoço, né? Deita na rede.
E outra coisa que eu ia falar, que eu achei muito interessante, é que tem um artigo que ele compara florestas tropicais com florestas temperadas, né? Fazendo um gancho aqui, florestas tropicais são florestas que estão entre os trópicos, elas são mais quentes, né, tem uma temperatura mais estável durante o ano todo, e são as florestas que têm mais biodiversidade, mais riqueza de espécies, né, do que florestas temperadas. Esse estudo, ele gravou então sons em florestas tropicais e temperadas, e ele contou o número de animais cantando dentro de, por exemplo, um período de um minuto, né, nessas duas florestas, e também ele pesquisou qual era a sobreposição de sons, né, de animais, de vocalizações de animais dentro dessas duas florestas. E o muito doido que eu achei, que pra mim, assim, surreal, é que ele descobriu, né, esse paper descobriu que em florestas tropicais você tinha um maior número de animais cantando, né, ao mesmo tempo, dentro desse um minuto, mais animais cantando do que em florestas temperadas. E o mais louco é que em florestas tropicais a sobreposição de vocalizações era menor do que em florestas temperadas.
Caraca!
E eu achei assim...
Calma, é a sobreposição no tempo ou a sobreposição na frequência?
Sobreposição no tempo e frequência, se eu não me engano.
Ah, nos dois.
No tempo e na frequência. Eu achei muito doido que... Acho que algo parecido seria se você estivesse numa sala, né, de reunião, assim, com, sei lá, 10 pessoas... Essas 10 pessoas tentando se comunicar, né? E comparado com uma sala que tem, assim, 3 pessoas só. Mas na sala que tem 10 pessoas, a comunicação era menos sobreposta. Então as pessoas falavam em frequências e tempos diferentes do que essa sala que tinha só 3 pessoas.
Uhum.
Muito doido, e mostra muito essa evolução de compartilhar o espaço do som. Onde tem mais gente, rolou uma organização melhor do espaço do som.
Uhum. É bagunçado, mas tem gerência, né, gente? Isso eu achei fascinante também, o Tati. Não imaginava que fosse assim. Até mesmo porque, por exemplo, eu moro aqui em Helsinki, que é uma região de floresta temperada. E uma coisa que me assusta muito, ou que mais me chamou a atenção, na verdade, quando eu fui visitar as primeiras florestas aqui, é o silêncio da área. Você é muito quieto, é muito, assim, uma paz, assim, absurda, que você chega a ficar até entediado, porque não tem... É muito silencioso. Que é silenciosa no verão, no inverno é absurdamente silencioso, assim, você não escuta absolutamente nada.
Curioso, né? Com a biodiversidade impacta, porque a biodiversidade de uma floresta temperada é geralmente menor do que uma floresta tropical também, né?
Sim.
O que eu achei interessante nesse exemplo que você deu é que acho que mostra um pouco da pressão, né, evolutiva que existe para as coisas se ficarem cada uma numa frequência, num tempo diferente, né?
Uhum.
Enquanto que na floresta temperada não existe isso, e aí às vezes as pessoas acabam se sobrepondo, né?
E as pressões são outras, né? Imagina uma floresta temperada, gente, metade do ano tá debaixo de neve.
Pode crer.
Uma coisa que eu queria saber agora é como você faz esse tipo de pesquisa. Como que funciona exatamente? Você vai para o campo, você faz isso remotamente, alguém coloca o gravador para você e você coloca dado?
Então, o meu grupo de pesquisa, a gente é focado mesmo em florestas tropicais e entender, assim, como a gente consegue monitorar a degradação de floresta, né? Diferentes impactos numa floresta e como que aquilo muda a biodiversidade da floresta, né? Eu tô falando isso porque existem diversas pesquisas diferentes com som. Tem gente que pesquisa som de coral, né? Então, o ambiente marinho e, por exemplo, morcegos também, que é uma outra frequência. Então, diferentes pesquisas com som. O meu laboratório é focado mais em florestas tropicais, né? E, assim, como a gente monitora distúrbios em florestas tropicais. Então, como que a gente faz isso? A gente tem esses gravadores, né, de som, que a gente programa esses gravadores para coletar o som. Geralmente a gente coleta 24 horas, né, e se for uma coleta rápida, a gente tenta coletar por pelo menos 5 dias seguidos para capturar uma variabilidade, assim, do dia, né, das 24 horas, durante 5 dias. E a gente também monitora florestas por um período maior, tentando incluir a sazonalidade, né? Aí a gente monitora por um ano também. Então, Basicamente, a gente vai com os gravadores nas florestas, buscando colocar os gravadores mais, um pouco longe de rios, de estradas, para não capturar esses sons que a gente não tem tanto interesse, né? Coloco os gravadores mais ou menos 2 metros de altura das árvores e deixa o gravador rodando. Essa é a melhor parte.
Um ano. O gravador fica um ano lá.
Então, o gravador que a gente usa, que é um gravador específico, né? Ele consegue gravar, acho que sem parar, assim, 24 horas sem parar, por um mês e meio. Com limitação de bateria, basicamente. Uhum. Né? E aí, a cada um mês e meio, então, teria que uma pessoa ir visitar as gravadoras e trocar a bateria, trocar a memória, né? Mas a gente tá fazendo monitoramento de um ano em diferentes florestas. E a parte interessante também é que a parte de coleta de dados, que é essa de gravar, né, o som, não exige um conhecimento muito específico, né? Então a gente geralmente tem como os nossos ajudantes, assim, assistentes de campo, são pessoas da comunidade mesmo, né, que conseguem fazer essa colaboração com a gente.
Imagino que também seja o desenho do, tipo, porque se você quer gravar uma floresta, você vai ter que desenhar os pontos onde você vai querer colocar para cobrir o máximo da floresta possível,
uhum,
né?
Sim.
Tem mais diversidade ali. Mas imagino que quando você está trabalhando com um gravador, aí você me corrige se eu estou errado, é um desenho amostral mais simples do que se você estivesse trabalhando com câmera trap ou com trap mesmo, né? Porque nos outros casos você tem que saber onde o animal vai passar, senão você nunca vai pegar ele. Nesse caso você pode ser um pouquinho mais espaçado, assim.
Exato, eu acho que tem menos desafios ou alguma dessas barreiras que, por exemplo, o camera trap tem, né? Que é melhor você colocar perto de uma trilha, você sabe que tem maiores chances do animal passar na frente da câmera, né? Porque se passar atrás da câmera, não vai pegar, né?
É, e parece que é uma grande vantagem, assim, de gravar, sabe?
Uhum.
É um método menos... Custoso. Tem menos limitações, custoso também.
Uhum. Né? Uhum. A parte chata, na verdade, que eu já vou falar aqui, então, coletar dados é muito fácil, né? Qualquer um sai aí com um gravador e já coleta dados. Então, coletar dados é muito fácil. A parte mais difícil mesmo é a parte de analisar os dados depois e tirar uma métrica de biodiversidade no som, né? E aí, como que a gente faz isso? Um método, acho que mais trivial, assim, é você ouvir o som, né? Então, você selecionar partes, períodos do dia que você tem mais interesse. Se eu for estudar, por exemplo, esse gibbon, eu vou escutar o amanhecer, né? E identificar. E se você está interessado em todas as espécies, você identifica a maior quantidade de espécies que você consegue nesse período de tempo, por exemplo, 5 minutos, né? Ou você pode também identificar espécies em específico. Ah, eu só estou interessado nesse primata, né? Então...
Tá.
Então, um é você realmente ouvir, que é a parte, que é o método que é mais trivial, mas que demanda muito mais tempo. O segundo método, que está relacionado com esse primeiro, quando você treina algoritmos, né, e computadores, utilizando inteligência artificial e tudo mais, para identificar essas espécies em específico que você quer. E isso, por exemplo, nos Estados Unidos e agora acho que chegando na Europa também, já está muito mais avançado porque, eles têm menos espécies também e também porque as espécies são bem mais estudadas. Estudadas, eu digo, eles têm um banco de dados muito bom em saber o nome da espécie e qual o som que aquela espécie faz, né? E ter muitos dados de diferentes gravações de sons. Então, nos Estados Unidos, eles estão... Essa automatização de identificar a espécie em específico tá virando uma realidade e que acho que é sensacional. Imagina você gravar o som aleatório, de um lugar aleatório, e conseguir identificar automaticamente todas as espécies que estão lá só com esse banco de dados, né, que é bem rico.
Nossa, muito massa, Tati. Eu tava pensando, enquanto você tava falando, tava pensando mesmo sobre como que você faz essa peneira, né, essa identificação das espécies no som, porque quando você colocou o primeiro som no começo do episódio, eu achei bem difícil identificar o que estava lá.
Uhum.
E aí teria que ser treinar o seu ouvido para fazer isso, mas já que existe essa possibilidade de usar inteligência artificial ou esses guias para identificar o som, acho que facilita bastante o trabalho, né?
Sim, isso é ótimo para florestas temperadas, que não tem tantas espécies, né? E que você tem um som mais clean, né? Um som com menos ruídos, com menos espécies, né? Então, tem poucas espécies cantando num minuto. Mas se você pensar nesses poucos minutos que eu compartilhei com vocês, que tem, sei lá, quantas espécies tem lá, gente. Eu, uma vez, usei um método de contar quantas espécies tinha nesse um minuto em Bornio, nesse pico, né, de atividade do som durante o dia, e eu encontrei, assim, mais de 30 sons diferentes de animais.
Caraca.
Em um minuto.
Uhum.
Que é uma coisa absurda, assim. Isso também vai dificultar muito o trabalho de máquinas que querem identificar o som, né? Porque também floresta temperada é mais fácil. E mesmo sendo difícil identificar essas diferentes espécies no som, é assim que começa. Os bancos de dados são criados a partir de pessoas que identificam uhum. as espécies, né?
Sim.
Então a gente precisa primeiro desse banco de dados, né? De que pessoas que fazem, né? Pessoas que são bons passarinheiros, por exemplo, que identificam, para criar um banco rico de dados e assim tentar ensinar máquinas a classificar os sons diferentes, né? Então, nesse segundo método que eu estava falando, ainda não é viável para florestas tropicais, e por falta de dados, então, e também pela quantidade de espécies, né, que é um outro desafio. O terceiro método para tentar monitorar a biodiversidade pelo som é usar essas métricas de acústica, ou índices de acústica, né? Que é entender, assim, se tem alguma propriedade do som da floresta que correlaciona com biodiversidade.
Uhum.
Isso é super recente ainda, a gente ainda não sabe. Tem diferentes, muitos índices, mas ainda está em discussão qual índice relaciona melhor com biodiversidade ou com riqueza de espécies, né? Em diferentes florestas, né? Em diferentes habitats. Eu sou enviesada porque o meu grupo usa um método, que é o índice de saturação do som, né? Que a gente viu que quanto mais saturadas as frequências do som, correlaciona com o maior número de sons diferentes de animais. A gente viu que isso acontece em Bornio, acontece três países da Ásia e agora em florestas também na África, no Gabão e no México, esse padrão se mantém. A vantagem desse método é que a gente não teria que parar para ouvir as diferentes espécies que estão lá, mas que a gente conseguiria facilmente calcular, né? O índice é um número, né? A gente que varia a uma porcentagem, por exemplo, né? De 0 a 100. Que fala quão saturado está esse som e que a gente consegue correlacionar com, então, se é mais biodiverso ou menos. Mas ainda tem vários poréns, né, que não é algo, assim, tão trivial. O que a gente, geralmente, pelo menos meu grupo faz, é calcular esses índices de som, né, que são fáceis de calcular, e incorporar também minutos específicos que a gente ouve e identifica. Então a gente meio que faz um combinado, assim, desse primeiro e terceiro método.
Muito legal, Tati. Isso tem suas limitações, mas também tem muitos benefícios em relação aos métodos tradicionais, que podem ser mais custosos, que podem demandar mais tempo, que podem demandar mais pessoal mesmo, né? Tipo, precisam de mais pessoas para fazer. É muito legal mesmo.
Tati, no caso da sua pesquisa em específico, para monitorar a saúde da floresta, você estava falando, né? Era esse termo que você tinha usado.
Uhum.
Ah, tá. Quando você vai analisar o som, você está interessado em algum grupo específico? Ou você, nesses 1 minuto que você analisa para identificar os animais, você tenta identificar todos? Tipo, todos os insetos, todos os primatas, todos os pássaros? Ou você está interessado em alguma coisa específica?
Geralmente, os estudos de monitoramento de biodiversidade são focados em aves, né? Por diversos motivos, né? São mais bem estudados e avistamento de aves também. Tem mais dados, né, sobre aves. Mas, sim, em alguns projetos eu foco em toda a diversidade sonora, né? Fauna sonora. E outros eu foco mais em aves também. Quando chega na parte de identificação de espécies, vai ser muito difícil você identificar insetos, porque...
É isso que eu tava imaginando. Porque é um ruído, né? Fica todo mundo falando ao mesmo tempo, assim. Imagina identificar cigarra.
Não, cigarra até nem é tão difícil, né? Porque são... Nem tem tantas, assim, e elas fazem um som que, tipo, domina. Então, é bem nítido. Mas grilo... Imagina. Eu sei falar que aqui são um inseto. É o máximo de classificação que eu consigo. E aí, para nisso, né? Então... Sim, alguns projetos eu uso todo mundo e outros eu foco mais em aves, que é quando a gente quer chegar num nível de espécie. E aí eu colaboro com passarinheiros, ornitólogos, né, que conseguem identificar no nível de espécie as aves.
Maneiro.
Que aí quando você chega no nível de espécies, você tem uma outra camada de informações, que é se essas espécies são generalistas, são especialistas, se elas... É do que elas se alimentam, né? De frutos, de insetos. E aí você tem uma outra camada de informações também.
Como que você teve a ideia de começar a estudar essa parte, esse tópico?
Eu acho que a minha motivação veio quando eu trabalhei um tempo no Pantanal, perto de Miranda, que era meio transição Cerrado-Pantanal, assim. E lá eu trabalhei como guia de animais silvestres. Nesse treinamento de ser guia, né, de tentar identificar espécies para turistas mesmo, eu comecei a observar que, em muitos casos, a gente utilizava do som para buscar espécies e para identificar espécies. Então, eu percebi que o som, na verdade, é muito rico em informações. E aí eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com a Suzana Burivalova, né, que é minha orientadora hoje, que faz essas pesquisas muito doidas de desenvolver índices de acústica para medir biodiversidade. E agora falando do meu projeto de doutorado, eu monitoro, então, florestas tropicais, mais especificamente florestas de Bórneo, né, na parte da Indonésia, e também no sul do México, que faz parte da Floresta Maia, na península de Yucatán. Eu monitoro o impacto de extração de madeira seletiva em florestas tropicais, né? Então, extração de madeira seletiva é quando você extrai madeira de uma floresta, mas ao invés de você limpar aquela área, cortar tudo, né, você, que seria um desmatamento, você corta apenas as árvores que têm interesse econômico. Por exemplo, o mogno na península de Yucatán. É uma atividade legal, que você faz todo um planejamento para que árvores você vai extrair, qual o diâmetro mínimo para extrair essas árvores. E a minha pesquisa tenta entender se tem práticas melhores para a biodiversidade ou piores para a biodiversidade para a extração de madeira seletiva em florestas tropicais, através do som da floresta.
Mas aí você grava o som antes e depois da extração, ou como que é?
Tento gravar antes do impacto, né? Antes da extração de madeira seletiva, né? E depois. Isso seria medir o impacto mais imediato, né? Então, eu uso esse método de antes e depois e comparar com o controle também. Então, antes e depois de áreas que não tiveram nenhuma extração.
Uhum.
E também eu tento entender quanto dura esse impacto, né? Então, aí eu tenho outro método que é meio espacial, né? Então, coletar o som de florestas que sofreram a extração, essa atividade, em diferentes anos. Então, 1, 3, 5, 10, 20 anos desde a extração de madeira, né? Então é meio que um mix de métodos.
Antes de encerrar o episódio, a gente tem o quadro Disco de Ouro, então vamos com as nossas dicas, que podem ou não ser relacionadas ao tópico. Tati, você quer dar suas dicas?
Sim, então, nosso, né, grupo de investigação, a gente fez um livro virtual para crianças, com foco em crianças mesmo, mas que engaja adultos também. E esse livro, ele está no nosso site, no site do nosso laboratório, que acho que vocês vão passar aqui.
Sim, a gente coloca.
E ele fala das diferentes fases do dia de uma floresta tropical em Bórneo e como essa floresta muda com distúrbios, com desmatamento e com substituição para a produção de óleo de palma, que é uma grande pressão, né, na Indonésia. E aí vocês podem acompanhar como a gente captura a biodiversidade através do som e como o som chega a mudar, né, nessas paisagens mais degradadas. Mas eu não queria deixar essa parte meio negativa, assim, mas é muito interessante mesmo. Acho que o final do livro é mais positivo do que negativo. Então, ouçam lá o livro e compartilhem. É uma pena que ainda está só em inglês e indonésio, eu acho. Mas a ideia é a gente traduzir para outras línguas e fazer, quem sabe, um livro das nossas florestas brasileiras um dia.
Ia ser muito legal.
Muito massa. A minha outra dica é esse livro do Bernie Krauss, que foi o autor da teoria do nicho acústico, né? Que não sei ao certo qual o nome do livro em português, mas em inglês se chama The Great Animal Orchestra, que fala, assim, de um modo muito, muito não científico, assim, muito para o público geral mesmo, sobre paisagens sonoras, sobre essa teoria. Os animais formam uma orquestra, né, que é organizada dentro de uma floresta Sim. tropical. Então é muito legal, eu me apaixonei por esse livro.
Que legal. Jefferson?
Ah, eu tinha, como faz muito tempo que eu não participo, podia dá muitas dicas aqui. Eu tenho assistido muito documentário ultimamente. Mas eu vou dar um mais legal. Eu tava até comentando com a Cia antes da gente começar a gravar, que a gente tava comentando sobre corrida aqui. E aí eu assisti o documentário do Kipchoge, que é um corredor profissional, né? Que ele correu... É o único ser humano que correu uma maratona, que são 42 quilômetros, em menos de 2 horas. É muito rápido, é muito rápido, assim. Tipo, o cara tem que correr num pace de 2 km a cada... Não, ele tem que correr 1 km a cada 2 minutos e pouco. 2 minutos e pouco.
E continuar, né?
E fazer isso...
Exato. Continuar,
Fazer isso por 42 km. Ele fez isso, não foi numa corrida oficial, né? Ele fez isso num evento patrocinado pela Nike e tal. Então, assim, não é um recorde oficial, mas ele foi a única pessoa do mundo que já correu uma maratona em menos de 2 horas. E aí, a Nike, como foi patrocinada pela Nike, fizeram esse documentário ao longo do processo dele. Aí mostra lá a aldeia onde ele veio, do Quênia, se não me engano. Mostra como que foi a produção do evento e tal, porque foi uma logística gigantesca, assim, é bem da hora.
Muito legal.
Vou assistir.
Tá disponível aonde?
Eu acho que tá disponível no YouTube. Eu aluguei lá por R$8, alguma coisa assim.
Por fim, a minha dica é pra ir pra um... Primeiro que a gente pode, não precisa ir pra lugar nenhum, né? A gente pode começar a prestar atenção no som, no lugar que a gente estiver. Mas se você quiser ouvir o som, por exemplo, de uma floresta tropical no Brasil... acho que a gente pode, se você tiver acesso, obviamente, pode procurar uma trilha ou algum parque ecológico que tenha. Tem uma trilha, um caminho, na verdade, na Serra do Mar, que eu descobri recentemente, eu não sabia que existia, mas que entrou para a minha lista de coisas que eu quero fazer até quando eu voltar para o Brasil, ou enfim, em algum momento, que chama Caminhos do Mar. Fica no Parque Estadual da Serra do Mar, em São Paulo. E era uma estrada que ligava São Paulo a Santos, se eu não me engano. A estrada foi desativada depois, então não é mais usada para descer para o litoral. Mas ela ainda existe, você pode usar e tem várias trilhas lá. Você pode fazer o roteiro histórico, que vai passar mais por aspectos históricos da região. Parece que tem uma padaria portuguesa lá, muito antiga, da época que os portugueses ainda chegaram e estavam descobrindo aquela região. E também tem uma parte ecoturística, que tá, se eu não me engano, dá para fazer tirolesa. Tem a parte... parece ser bem legal, assim, o que o parque oferece. Então, eu descobri no Instagram, naqueles perfis que fazem rolês por São Paulo. E esse me pareceu bem interessante. Obviamente está ligado em São Paulo, mas deve ter em algumas outras regiões também. Obviamente tem em qualquer outra região do Brasil, tem possibilidade de visitar parques ecológicos. E... obviamente, prestar atenção nos sons dessas regiões.
Tem que ir de manhã, né? Ficou atento ao podcast, tem que ir de manhã.
Ou no entardecer.
Ou no entardecer, né?
De manhã você vai... uma riqueza maior de sons e... mas tem que acordar cedo, aquela coisa, né? Mas vale a pena, gente.
Mas é isso, então. Muito obrigada. Então... nos vemos em breve ou quando tivermos mais fichas.
Show, valeu, galera.
Valeu, gente.
Tchau.